uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos de 12:30 até as 13 horas. Abri o programa com essa linda música do Robin Miller, o CD New Horizons, faixa número 7, inclusive eu toquei esse mesmo CD uns dois programas anteriores. E eu gosto muito dessa música, então abri novamente um programa com ela, esse CD importado, americano, E está aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que está com o CD do Robin Miller na mão, dizendo que vai levar, que não sei o quê. Aliás, você anda fazendo discípulos, né, Evaldo Ribeiro? Porque o Pedro aprendeu essa técnica com você, o Tomás. Só tem ladrão de CD aqui na rádio, gente. Eu tenho que pegar os CDs aqui, trazer um cadeado, um cofre, porque eles levam o CD. A diretoria da rádio, toma providência. Esses caras estão levando meus CDs embora e não devolvem. Tá rindo, né, seu pilantra? Gente, seguinte, vamos lá. Eu quero dar uma dica para vocês. Acabou de sair no Brasil a tradução de um livro excepcional, que eu já estava esperando, inclusive, a publicação desse livro em português. Ele saiu, eu comprei aqui na banca do Valdeci, aqui em frente à Rádio Mundial, no número 2200 da Paulista, R$19, Evaldo. E eu vi que já também tem na Cultura e na Saraiva, né, livrarias grandes. O livro se chama Uma Prova do Céu, A Jornada de um Neurocirurgião, A Vida Após a Morte. Esse livro é um best-seller nos Estados Unidos. O ano passado, a revista Época publicou uma matéria, uma entrevista justamente com o autor do livro, que é um médico chamado Dr. Eben Alexander, e ele é o autor do livro, da narrativa. Ele teve uma experiência de quase morte, ele teve uma parada cardíaca, e nisso ele saiu do corpo, e na saída do corpo ele viu um monte de coisas, retornou e está narrando sua experiência fora do corpo, sua EQM, sua experiência de quase morte, nesse livro chamado Uma Prova do Céu, da editora Sextante, autoria do Dr. Eben Alexander. O legal é que o autor é um neurocirurgião, Evaldo, um médico. Então as experiências de quase morte são estudadas desde a década de 70, principalmente a partir do Dr. Raymond Moody Jr., que é um dos pioneiros na pesquisa de EQMs, experiências de quase morte, com o lançamento em 1974 do livro Vida Antes da Vida. Temos também o Dr. George Gordon Rich, autor do clássico Voltar do Amanhã, e a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que também lançou muitos livros nos Estados Unidos nas décadas de 70, 80 e 90. Tem o Dr. Carlos Ozes, o Dr. Kenneth Ring. Eu acompanho e estudo esse fenômeno da experiência da quase-morte há muitos anos, Evaldo. Eu importei muitos livros em inglês, principalmente da América do Norte, fora os que saíram aqui em português. Agora, este que saiu agora, do Dr. Eben Alexander, Uma Prova do Céu, é um dos melhores livros de experiência de quase-morte, de saídas do corpo. E a alegação que diversos neurocirurgiões e médicos em geral fazem contra a experiência de quase-morte, de que poderia ser uma química cerebral ou outras possibilidades, ele desmonta todas essas possibilidades no livro, porque ele é neurocirurgião. Então ele fala, isto que é dito aqui no meio médico não é verdade por causa disso, disso e disso. E vai desmontando as explicações convencionais, e a experiência que ele passou é muito real. Então aconselho para vocês que pesquisam experiências fora do corpo, experiências de quase morte, vocês que estudam a questão da imortalidade da consciência além da morte física, esse livro é excepcional, Uma Prova do Céu. E é legal também para dar de presente para quem perdeu um familiar e está triste e queira, sei lá, ler uma literatura que fale de outros planos. E o melhor é que o autor, Evaldo, é um neurocirurgião, ele não é espírita, ele não é ocultista, não é teosofista, não é espiritualista, ele não é um estudante de alguma área espiritual. Ele é um médico que era cético, um médico normal, passou por uma experiência e está agora mostrando o relato dele e o impacto psicológico que essa experiência fora do corpo trouxe para ele. Então, gente, aproveita. R$19, está baratinho. Uma Prova do Céu, Dr. Eben Alexander, editora Sextante. Recomendei para o Evaldo comprar esse livro. O Evaldo me disse que a Zíbia Gaspareto, nossa amiga, também tem programa aqui na rádio, amiga de muitos anos, também recomendou esse livro aqui para ele, e agora estou recomendando para vocês. Bom, vocês sabem que de vez em quando eu chego aqui na rádio e o Evaldo aparece com algumas perguntas. O Evaldo também lê bastante. O Evaldo agora está lendo a série Nosso Lar, da André Luiz. Ele leu o Nosso Lar e agora está lendo Os Mensageiros. Está na sequência certinha. E o Evaldo, então, ele questiona muito. Ele quer saber o que é legal, a curiosidade dele, a curiosidade de um estudante, não a curiosidade aleatória de alguém curioso, não. Curiosidade de um estudante que está pesquisando. Então, eu chego aqui, às vezes, o Evaldo faz algumas perguntas e algumas delas eu acho que são legais responder no ar, porque servem de resposta para outras pessoas com as mesmas questões. E o Evaldo me fez três perguntas aqui, eu vou tentar respondê-las aqui, porque são perguntas pertinentes, inclusive, à temática espiritual do nosso programa, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta, qual a diferença entre um pesadelo e um ataque espiritual durante o sono? Tem diferenças? Sim, tem. Muitas vezes, durante o sono, a pessoa sofre um ataque extrafísico por parte de entidades pesadas, densas, obsessoras, e quando ela encaixa para dentro do corpo, o cérebro processa essa informação, Evaldo, e mistura com os pensamentos comuns aqui da vigília, e aí surgem as imagens de um pesadelo, que são imagens aflitivas projetadas na tela mental, e a pessoa pensa que foi um pesadelo e aquilo está sendo uma obsessão durante o sono. Como é que a pessoa vai diferenciar isso? Em primeiro lugar, ter pesadelo é uma condição normal, ocasional do ser humano. Os sonhos comuns são a forma que o nosso cérebro tem de descarregar as imagens na tela mental, tirar as tensões psíquicas da mente, projetando as imagens aleatórias de coisas do dia a dia na tela mental, como se fosse assim, bilhões de imagens projetadas e elas naturalmente são dotadas de alta plasticidade, alta intensidade, e enquanto uma pessoa está sonhando, ela não tem noção de tempo, não é isso? Ela não sabe se passou um minuto ou uma hora. Também a noção de espaço muda, né, Evaldo? Por exemplo, você está sonhando que está dentro de um transatlântico. Como é que cabe um transatlântico dentro da tua mente? Então, porque a noção de espaço ali não se aplica à noção de três dimensões que nós temos aqui, altura, largura e profundidade. Então, dentro da tela mental da nossa mente, não há tempo, não há espaço. As imagens oníricas são dotadas de alta plasticidade, alta intensidade. Naquele momento, a pessoa está num estado alterado de consciência e não possui o poder de definição e discernimento que ela tem na vigília. Então, ficamos ao sabor das imagens de sonho quando nós estamos sonhando. Ocorre que o cérebro também precisa descarregar as tensões relativas aos medos que nós temos durante o dia a dia, ou medos até mesmo de infância que nós conservamos no nosso subconsciente. Durante o sono, eventualmente, a mente ejeta essa carga de medo em forma de imagens, e aí surge um pesadelo. Então, Evaldo, ter um pesadelo, eventualmente, é normal. É a mente jogando os medos da gente para fora. Tipo assim, é igual você pegando seu computador, tirando vários arquivos e jogando na lixeira. Seria mais ou menos isso, um pesadelo. É saudável, eventualmente, ter um pesadelo é uma condição humana normal. Todo ser humano passa por isso. Agora, se a pessoa estiver tendo pesadelos recorrentes, repetitivos, muito aflitivos, que estão causando repercussões muito sérias para ela, sejam psíquicas ou até mesmo física, aí tem que procurar uma terapia, um tratamento para ver o que pode estar rolando. Mas eu estou colocando aqui o pesadelo em condições normais, eventualmente todo mundo pode ter um. Qual é a diferença, então, entre um pesadelo e um ataque espiritual, para as pessoas saberem a diferença? Quando a pessoa está tendo um pesadelo, Evaldo, ela tem medo. Quando uma pessoa tem medo, as glândulas suprarrenais em cima dos rins ejetam uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea. Todas as vezes que nós temos medo, o nosso corpo reage com a adrenalina. Então, a adrenalina correndo pelo sangue acelera o batimento cardíaco, aumenta a força muscular para quê? Para fugir do perigo que você tem medo, ou para enfrentá-lo. Por que uma fera ferida é muito perigosa? Está cheia de adrenalina. Por que de repente, para segurar um louco que surtou, precisa de quatro pessoas fortes para segurá-lo? Está cheio de adrenalina. Então, quando a gente está tendo um pesadelo, o medo causa uma descarga de adrenalina no sistema, e quando a gente acorda, pode olhar, a gente está assim, ó, taquicardia, respiração ofegante, suando, por causa da adrenalina correndo pelo sangue. Então, isto é normal durante um pesadelo. Eu até brinco de que quando a pessoa está tendo um pesadelo, ela está queimando caloria, né, Evaldo? Porque acelerou o metabolismo, ela emagrece, nem que seja um pouquinho, né? Pois bem, agora a pessoa fala, ah, então para emagrecer vou ter um pesadelo toda noite. Ela enlouquece, não tem como, a mente não aguenta. Agora, um pesadelo, por pior que seja, Evaldo, imagina o pior pesadelo que você já teve. Assim que você abre os olhos e acorda, a vigília se impõe. Então você percebe que você está no seu quarto, que você acordou e que aquilo não era real, era virtual. Então, como é virtual, a mente então dissolve aquilo e o metabolismo vai voltando ao normal devagarzinho. Meia hora depois, uma hora depois, você está normal. Já não está com taquicardia, não está agitado. Você lembra do pesadelo, mas não está mais sob influência daquelas sensações, porque você percebeu que era virtual. Por exemplo, você está sonhando que você é rico, que você é um rei, um nobre, tem muita riqueza. Quando você acorda, você descobre o quê? Continua pobre como sempre. Ou seja, a realidade se impõe e você vê que o sonho era um estado de consciência alterado virtual, não era real. Então daqui a pouco até você esquece, porque não era real, tá? Um pesadelo então, por pior que seja, meia hora depois, no máximo uma hora depois que você acordou, a adrenalina tem que ter baixado, você já não está mais sob impacto psicológico daquele pesadelo, passou tudo, você fala, ufa, era um pesadelo. Você lembra daquilo como informação mental, mas não está mais com a mão tremendo, não está com medo mais. E outra, se esse pesadelo ocorre de madrugada, Evaldo, no escuro é pior. Quando você acorda no escuro, você acende a luz, não é isso? Na luz acesa, tudo dilui aquela coisa virtual e você se sente seguro, porque no escuro vem um medo desconhecido. Então você acende a luz. Inclusive, você fica com medo de algo no escuro da madrugada, quando o dia amanhece e o sol aparece, você se sente ridículo de ter tido medo horas atrás. Porque diante da luz da realidade, desaparece aquela coisa do imaginário da gente que acaba causando muito medo. Pois bem, quando ocorre um ataque espiritual durante o sono, e esse tipo de ataque, ele pode ocorrer fora do corpo, a pessoa estando projetada fora, um espírito grosso vem em cima, não porque ela está fora, porque normalmente esses ataques já ocorrem na própria vigília, mas eventualmente a pessoa estando fora, ela percebe. A pessoa cai para dentro do corpo com aquela carga estranha do espírito, aquela energia pesada, e aí o cérebro pega aquela informação, mistura, quando ela acorda parece que foi um pesadelo. Também pode acontecer dela estar dormindo, Evaldo, e uma entidade obsessora estar no quarto, atraída por algum motivo dela, porque à toa não estará lá, e a entidade fica projetando formas pensamento bem pesadas que entram na tela mental da pessoa pelo chakra frontal e a pessoa começa a ter pesadelo por indução de uma entidade de fora que está causando aquilo. Por quê? Na hora que a pessoa tem o pesadelo, ocorre a descarga de adrenalina. E a adrenalina, ela é projetada pelas glândulas suprarrenais, que são glândulas endócrinas que estão em cima dos rins. Ocorre que o nosso sistema de chakras, cada um dos 7 grandes chakras, está ligado com uma das glândulas do sistema endócrino. Por exemplo, o chakra do alto da cabeça, o coronário, está ligado com a glândula pineal. O chakra frontal com a glândula hipófise. O chakra laríngeo com a tireoide. O chakra cardíaco com a glândula timo. O chakra umbilical com a glândula pâncreas. O chakra sexual com as gônadas, que são testículos no homem, ovários na mulher, e o chakra básico na base da coluna, quando a energia sobe da terra e entra por ele, flui pelas costas pegando as suprarrenais em cima dos rins. Então, quando há uma descarga de adrenalina a partir das suprarrenais, essa energia está vindo do chakra da base da coluna. Então, o corpo inteiro engrossa a energia, Evaldo, na hora que a adrenalina está no sistema. Fica mais densa a energia. Um espírito grosso que quer energia grossa, se ele pega você com medo, é o paraíso, porque você está liberando o tipo de energia que ele gosta. Então, por isso, alguns espíritos induzem ondas de medo para causar pesadelo na mente da pessoa e a pessoa liberar essa energia pela adrenalina. Por incrível que pareça. E outras vezes só ocorre fora do corpo, para a pessoa ter o pesadelo. Então, como é que a pessoa, quando acorda, vai saber que se aquela sensação opressiva é de um pesadelo mesmo ou é de um ataque que ela está pensando que é um pesadelo? Veja, um pesadelo, o pior de todos que você tiver, até uma hora após você ter despertado, ele tem que ter desaparecido o impacto psicológico dele. Fica só a memória, mas você já não está sob impacto emocional. Então, Evaldo, desconfia de qualquer ocasião em que você acordar supostamente vindo de um pesadelo, já se passaram 2, 3, 4 horas após você ter acordado e você continua com a mão tremendo, você continua com a adrenalina descarregada no sistema, você continua nervoso, você continua sob efeito daquela situação de medo. Não era um pesadelo. Porque se fosse um pesadelo, em uma hora após você ter acordado, desapareceria diante da vigília. Mas se é uma obsessão, o agente obsessor continua na tua aura ou no ambiente. Então a sensação não passa. Então, por favor, vocês que estão escutando o programa, desconfiem de qualquer pesadelo em que vocês tenham acordado. Já se passou uma hora e você não está em paz de espírito, continua tremendo e com medo, ainda sob impacto daquilo. Não era um pesadelo, era um ataque espiritual. Esse é um filtro que eu posso passar para vocês como médium de já ter visto muitas coisas. Então, usa essa dica que eu estou dando, porque ela é preciosa, porque é a forma de você separar. Se você detectar que é realmente um processo obsessivo, que não era um pesadelo, o que você pode fazer? Aquilo que te aumentar a confiança e melhorar a sua autoestima. Para um, Evaldo, pode ser uma prece. lhe dá confiança e força. Para o outro, pode ser um mantra que ela gostar de se concentrar. Agora, para um sensitivo de cura, por exemplo, ele vai dar um passe nele mesmo, um auto passe, um auto reiki, uma auto cura prânica, ou dar um passe no ambiente para limpar a área, porque ele sabe fazer isso. Então, aquilo que a pessoa souber fazer espiritualmente, ela tem que fazer para sair daquele clima. E ela vai ver que fazendo uma prece, ou um mantra, ou uma vibração de energia, em um minuto desaparece a sensação. Não era um pesadelo, então. Então, vou repetir. Desconfiem de qualquer pesadelo que vocês tiverem, em que vocês acordaram, já se passou uma hora de você ter acordado e a sensação não sumiu. Em uma hora após você ter acordado, tem que sumir. Eu vou repetir. Você sonhou que estava rico. Quando você acorda, vê que estava pobre. E aí passa a sensação de que você era rico, porque era irreal. A mesma coisa é o pesadelo, tá? Então, grava bem essa dica que eu estou passando para vocês. E se vocês tiverem esses pesadelos recorrentes, procure uma terapia adequada e quem achar que é uma obsessão, se não está conseguindo se livrar sozinho, procure algum lugar que você confie espiritualmente, um lugar de luz que faça o bem e procure uma ajuda. Sei lá, um grupo espírita que você goste, uma sessão de desobsessão, um grupo de umbanda que você gosta, onde tem uma sessão de limpeza, de descarrego de coisas pesadas, um grupo ocultista sério que trabalha com egrégoras, projetando campos luminosos a favor de pessoas que precisam. Qualquer lugar que você for pode te dar uma ajuda, desde que aumente a sua autoestima. Você pode conversar com um médium bom, um curador bom, um sacerdote de alguma religião que você confie e que você saiba que tem uma luz boa que vai te dar autoestima. Evaldo, eu tenho a mente super aberta, não me importa o lugar onde a pessoa vai, me importa se é do bem e da luz. Então eu não estou preocupado com rótulo, me importa que a pessoa fique bem, não importa como, que ela use algum recurso, seja prece, mantra, fazer um estado vibracional e o que ela quiser fazer, mas que ela fique bem. O importante é o resultado final, se ela está bem. Então não importa se ela foi conversar com um padre, com um médium, com um rabino ou com um mestre muçulmano, não me importa, importa que ela tenha confiança, que ela vá em alguém do bem e da luz, que possa fortalecê-la, sua aura estando cheia de luz, essas entidades se afastam. E outra coisa importante, viu, Evaldo? A nossa energia, ela acompanha o que a gente pensa e o que a gente sente. Se uma pessoa está com autoestima baixa, a energia do campo, da aura dela, também fica numa situação fora do normal. Espíritos grossos sabem disso. Então eles procuram projetar pensamento de culpa na pessoa. Porque uma pessoa com autoculpa, ela fica deprimida e a autoestima baixa. Então espíritos grossos adoram a energia do medo, adoram a energia da culpa, adoram tudo que reprime o ser humano e não deixa o ser humano ser feliz. Então qual que seria a maior defesa contra agressões espirituais? É a pessoa estar feliz com ela e bem com ela mesma, porque sua aura está cheia de luz e rebate qualquer coisa, ela nem percebe. Ela está defendida pela felicidade que ela mesma tem, que é um estado de consciência dela. Agora, é óbvio que nem todas as pessoas conseguem ficar bem o tempo inteiro. Tem dia que nós oscilamos, todos nós. Então, nesses dias de oscilação, uma prece compensa, um mantra, um exercício, alguma coisa que a pessoa puder fazer para devolver essa autoestima e o campo energético dela expurgar a presença dessas entidades pesadas em volta. E outra coisa, semelhante atrai semelhante. Evaldo, eu tenho observado que muitas pessoas que sofrem ataques espirituais ou obsessões, elas querem ir até um lugar onde tem uma reunião espiritual para tirar os espíritos de perto dela, mas elas não querem mudar nada por dentro delas. E às vezes o que atraiu aqueles espíritos para perto dela foi a baixa autoestima dela, ou foi pensamentos negativos delas, ou emoções mal resolvidas. Então, a causa essencial dos ataques espirituais é o que a pessoa carrega dentro que acaba atraindo um espírito que ataque a ela por algum motivo. Então, é necessário, em qualquer processo obsessivo, que haja mudança de parâmetros na consciência. Crescimento, que a pessoa mude alguma coisa para que não haja mais aquele ataque. O que acontece, Evaldo, se você tem uma ferida aberta, cheia de moscas, eu vou lá e tiro as moscas e não fecho a ferida. Vem outras moscas. Então tem que fechar a ferida. Os espíritos obsessores vêm igual mosca. Agora a ferida aberta está dentro da gente. É a ferida nossa na mente, é a ferida na emoção. E aí isso pode causar a atração de espíritos grossos para o perímetro energético da aura da gente. Então autoestima elevada, pessoal. pensamento elevado numa prece, se quiser, ou num mantra, pensa algo melhor, combate os pensamentos negativos, combate as emoções estranhas, não deixe isso ficar dentro, trabalhe em cima, procure estudar um pouquinho, procura ler, procura fazer coisas que possam lembrar você da luz, do céu, do alto, para aumentar a sua autoestima dentro. E daí vai tocando a bola, é assim mesmo o jogo. Quando cai a autoestima, cai o campo energético, tudo começa a dar errado. Então fica firme aí dentro, pensa na luz, pensa positivo e enfrenta as coisinhas do ego de dentro, que todo mundo tem, eu, você, o Evaldo, todo mundo, a gente está aqui na Terra para aprender a melhorar isso e ser feliz naquilo que for possível, tá bom? Gente, ainda tem mais duas perguntas que o Evaldo fez. Evaldo, vou deixar para o próximo programa, porque a primeira pergunta já levou o tempo inteiro e você adiantou o relógio. Não, hoje ele não adiantou não, porque ele queria saber a resposta. Hoje foi o tempo mesmo. E aí na semana que vem eu respondo as outras duas. Nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. E o nosso site na internet, www.ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br. E outra coisa, nós vamos ter um evento dia 9, Evaldo, lá no IPPB, a partir das 13 horas, na rua Gomes Nogueira, 168, um encontro espiritualista. Eu, o Vitor Rebelo, a Maísa Interizani e o Vitor Hugo França. A Maísa vai dar uma palestra sobre mediunidade, o Vitor Rebelo vai dar uma palestra sobre corpo fechado e aura, e eu vou dar uma palestra sobre saídas do corpo, e o Vitor vai fazer uma vivência xamânica com tambor no final. Quem quiser informação, liga lá 2063-5381, o evento será no domingo da outra semana, da próxima semana, que é dia 9. Tá bom, gente? Obrigado aí pela audiência, obrigado aí pela ajuda, Evaldo. Até mais.